E pedir, exemplo, na República Democrática do Congo, tipo de sobremesa, porque é um problema da saúde pública de caráter internacional, mas também há outros assuntos na agenda do Comitê Regional, nomeadamente a cobertura sanitária universal, o programa maior tem neste momento, é uma estratégia para lidar com o problema da malnutrição, tanto obesidade como nutricional, tanto o excesso como a falta, a vigilância integrada das doenças como elemento essencial para prevenir epidemias e tratar de situações de urgência e como assegurar a resposta às doenças não transmissíveis. Houve uma Assembleia Geral da ONU que fez uma declaração política de alto nível sobre a prevenção e o controle das doenças não transmissíveis, e a região vai adotar um documento para acelerar a resposta às doenças não transmissíveis. Estamos a falar de diabetes, das doenças do coração, da atenção, do cancro, saúde mental. Também o ponto da situação, dos progressos sobre a prevenção e o controle do cancro, tuberculose, saúde pública e as alterações climáticas. E quanto à poliomielite, o nosso continente completou este mês 3 anos sem que haja circulação do poliovírus selvagem que causa a poliomielite. E isso é um grande marco para a região. E se tudo correr bem, em princípios do próximo ano, a região africana poderá ser declarada como estando livre do vírus da poliomielite. E isso é um avanço muito grande para nós, por isso vamos esperar com muita confiança, mas também com alguma precaução, que se possa atingir essa declaração no próximo ano. É um comitê regional importante, que, como sabe, também elegeu para um segundo mandato diretora regional, a doutora Moretti, que já estava em funções nos últimos 5 anos e que foi ontem reeleita para o cargo de diretora regional para os próximos 5 anos.
E nesta questão contra doenças em África, temos a questão sempre dos fundos. Para que se possam cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como é que os países estão preparados em termos financeiros?
Os financiamentos para o secretariado da OMS na região africana vêm das contribuições dos próprios países, mas, sobretudo, de financiamentos externos dos parceiros da organização que têm providenciado o financiamento para as atividades da organização. Esses fundos não são suficientes para a dimensão dos problemas e dos desafios que a região tem. Mas o mais importante, e aquilo a que se tem apelado ano após ano, é que os países possam, de facto, aumentar os seus financiamentos internos, os orçamentos domésticos, para financiar as ações no domínio da saúde, porque é a única forma que se tem de garantir a sustentabilidade e a perenidade das ações. O financiamento externo geralmente é condicionado porque não só é direcionado para questões específicas, como é insuficiente para as necessidades. Por isso, cada vez mais apela-se aos países que façam atenção ao domínio da saúde e que os financiamentos sejam consentâneos com a magnitude dos problemas e dos desafios que existem a nível de cada país. Por exemplo, eu posso dizer que o relatório apresentado pela diretora regional relativamente ao exercício anual de julho de 2018 a junho de 2019, a região africana teve um orçamento total de 1.061.000 dólares para o exercício anual. Este financiamento é largamente enviesado, sobretudo para financiar a erradicação da poliomielite e mais algumas ações específicas, e há domínios que ficam largamente subfinanciados, pouco apoiados, porque já sabemos que o financiamento externo é orientado para aquilo que são os interesses dos parceiros. Portanto, cada vez mais os países africanos devem assegurar-se de que o orçamento interno, o orçamento nacional, preveja uma fatia importante para o setor da saúde, porque os desafios são imensos.
Guiné-Bissau, que temas é que vai interessar abordar neste encontro, e principalmente ligados ao país e à cooperação entre as nações lusófonas?
Para os países lusófonos, a agenda desta reunião foi largamente em linha com aquilo que são as nossas preocupações e aquilo que são os nossos objetivos. Nós tivemos, sob a presidência de Cabo Verde, um encontro informal dos países da Cplp e com as duas agências que apoiam tecnicamente o funcionamento da rede de saúde da Cplp, que são nomeadamente a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, para passar em revista algumas das iniciativas em curso e também ver como é que podemos acelerar a implementação do Plano Estratégico de Cooperação. Mas a agenda do Secretariado da OMS, que está em discussão neste Comitê Regional, corresponde perfeitamente àquilo que são as preocupações dos países de expressão portuguesa. Nós não deixamos de solicitar à OMS que preste uma atenção particular aos países de expressão portuguesa, porque, como sabe, o inglês e o francês dominam em termos de produção de documentos, disponibilidade mesmo de apoio técnico. Por isso, de expressão portuguesa para apoiar os países lusófonos são em número muito reduzido e acabamos sempre por ter alguma dificuldade em mobilizar essa assistência técnica que a OMS proporciona, porque a maioria dos peritos são anglófonos ou francófonos. Não deixamos de expressar essa preocupação à diretora regional e esperamos que se possa colmatar as lacunas que existem nesse sentido. Nós também decidimos e estamos empenhados em desenvolver uma massa crítica de peritos lusófonos, aproveitar aquilo que existe já neste momento do Brasil e de Portugal, para que nós possamos ter maiores apoios e que possamos trabalhar em rede, desenvolver a cooperação entre os países lusófonos e fazer progressos também nos nossos países.
Doutora Magda, algo mais a dizer para terminarmos esta conversa sobre as decisões que estão a tirar, o impacto na Guiné-Bissau, que é o seu país, e também nos países lusófonos?
Existe um engajamento dos ministros da saúde, dos governos dos nossos países em relação à saúde. Esse engajamento, esse empenho, essa prioridade que é dada à saúde é visível. Nós vamos trabalhar de forma concertada para que os progressos com vista ao atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável sejam mais rápidos e que nós possamos dar uma melhor saúde e mais saúde aos nossos países. No que concerne a Guiné-Bissau, o governo está em funções há pouco mais de um mês. Acabamos, o Conselho de Ministros aprovou o programa do governo da 10ª legislatura, que nós vamos levar à Assembleia da República para aprovação, e estamos a trabalhar afincadamente para que, muito rapidamente, o povo guineense possa sentir que há progressos no domínio da saúde, há muitas áreas com lacunas, há muita dificuldade em aceder a serviços de saúde de qualidade, e o governo está empenhado em assegurar que o povo guineense tenha cada vez mais e melhor saúde. Há áreas prioritárias, há mortalidade materna e infantil, há também uma dupla epidemia de doenças transmissíveis, nomeadamente a SIDA, a tuberculose, o paludismo e ainda as doenças infantis, mas também nós começamos a sentir o fardo das doenças crónicas, das doenças não transmissíveis, como seja as doenças do foro cardiovascular, o cancro, a diabetes, e estamos a trabalhar para que o número insuficiente ainda e pouco qualificado de técnicos de saúde que nós temos possa ser aumentado e melhorado para poder fornecer uma melhor saúde à nossa população.